Olá, bem-vindos ao podcast. Eu sou o pastor Nivaldo Ximenes e aqui eu compartilho minhas reflexões e mensagens ministradas em eventos para a família. Fique conosco, compartilhe e que Deus o abençoe grandemente.
Quais são os fundamentos, as bases de uma família de sucesso? Nós temos aqui a igreja, um templo muito bonito, está sendo finalizado. Aqui tem uma laje, com certeza, embaixo deve ter mais um cômodo, não sei, dizer, mas tem no mesmo tamanho desse aqui, tem uma área lá embaixo. Mas esse edifício, ele está edificado sobre bases, sobre sapatas ou colunas de concreto que foram fincadas até as rochas desse terreno. Porque o engenheiro que projetou sabe que ele precisa ser um edifício estável. E da mesma forma a família. Jesus disse que o homem que teme ao Senhor é semelhante àquele que fez a sua casa na rocha. E aquele que não teme é semelhante ao que fez a casa na areia. E quando você vê lá em Mateus 7 essa explicação de Jesus, você percebe que ele faz questão de dizer que vieram os ventos, vieram a tempestade e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Da mesma forma, famílias edificadas sobre a rocha, que é Cristo, elas tendem a ser famílias vitoriosas na igreja. Elas tendem a ser famílias vitoriosas na sociedade. Os seus filhos não olham. Pastor, mas quais são esses fundamentos? Primeiro fundamento para que a sua família seja uma família de sucesso. Você precisa de uma declaração familiar. Ontem nós mencionamos sobre os quadros antigos que habitavam nas casas dos crentes. O Senhor é meu pastor, nessa casa não se fuma. Os irmãos lembram disso. Da mesma forma, nós vemos que tinha uma frase de Josué em alguns quadros azul que estampava a missão de Josué. Josué, já de idade, faz um discurso para aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo. E diz que vocês agora vão entrar na terra prometida, vão conquistar mais ainda, mas eu já estou ficando velho. E vocês precisam decidir se vão servir aos deuses da além do rio Eufrates, que nossos pais serviram, ou se vão servir ao Senhor. Mas fique sabendo que tem uma coisa, independente da escolha de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Missão familiar. A missão familiar é aquela que eu levanto de manhã e já na minha oração eu já abençoo a minha família. E já abençoo meus filhos que vão para a escola. Já abençoo minha esposa que vai trabalhar. Nós procuramos ter uma missão bem definida em casa. E quando eu falo de missão, não faz com que eu me esqueça dos valores que essa família, com missão familiar, precisa ter. E que valores são esses? São os valores do reino de Deus. Os valores do reino. Uma família de sucesso tem valores cristãos. Ela não se confunde com os ventos que sopram na sociedade de hoje. Ela sabe que há famílias que estão na mídia, que estão nos grandes círculos da sociedade, nas lideranças do país, não é aquela que tem lá em casa. Nessa casa, nós servimos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, e os nossos valores são os valores do reino. E esses valores precisam ser repetidos na mente dos nossos filhos e do nosso coração. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 7, Moisés diz àquele povo: estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Amarás, pois, o Senhor meu Deus, de todas as tuas forças, de todas as tuas... Vocês lembram do versículo, não? Um, dois, e... Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Aí ele pega o menino. Dá para vir esse menino aqui, irmão, para mim, por favor? Pode ser esse aqui, vem cá, agora, meu filho. Bota na tela, por favor, não, mano. Se você puder aí. Vem cá, você vai me ajudar a pregar pela igreja hoje também? Como é que você chama?
Samuel Vinícius.
Samuel Vinícius. Então, Samuel Vinícius agora vai interpretar o filho do pastor Moisés aqui. Se você puder botar na tela de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 7. Aí, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu. Continue, querido. De toda a sua alma e com todas as suas forças. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se rasteje. Mas vá sempre para frente, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. O reino de Deus é Deus morando em você, reinando na sua vontade, nos seus projetos, na sua família, no seu trabalho, nas suas decisões. Continue. Medite nessas palavras sempre que eu lhe estou ordenando. Continue. Ensine-as com diligência aos seus. Pode continuar lendo. Um, dois e... Vinícius, você já orou hoje? Já matou? Já? Olha, o papai vai contar uma história para você. Havia um homem muito pequenininho, do seu tamanho, e ele enfrentou uma bolinha gigante. Meu filho, já aprendeu muito da escola dominical? Já? Já? Já que penso, vamos cantar junto com o papai. Vamos junto com a escola dominical, meu filho. Olha de dormir, vamos orar. Vamos orar. Sabe por que nós oramos, Vinícius? Nós oramos porque nós temos um Deus vivo, que ouve a oração do seu povo, Vinícius. Ouve, Vinícius, você é tão importante para mim, para Jesus. Eu te amo, Vinícius, eu te amo. E nós somos um pai, Vinícius. E o brinquedo do Vinícius? Tem que lembrar das coisas de Deus. E coloca na testa. Já tirou, irmão? Já tirou? Não coloca, tiro não, tem mais ainda. E você vai falando com ele no caminho, no caminho. Não é para você assistir, é difícil com ele, não é para você se jogar com ele. Ele vai se preocupar mais de comprar um Nintendo, eu não sei, Nintendo, na época é Nintendo, né? Hoje é um presente para os seus filhos, mas não se preocupe com a salalidade da igreja e comprar uma cara na cabeça para a criança. E depois quer que o líder se vire para converter o filho dele. Que Deus te abençoe com a mão nós. E que nós possamos mudar o rumo da nossa vida. E é lá, meu filho. E esse fundamento vai estar onde? No. E o que mais? Na sua. E o que mais? Bem como o batente das suas. O que tem lá no quarto do seu filho? Tem a foto do Jasper, muito antigo, né, meu irmão? Eu não sei como é que chama o desenho de hoje. É? Não vai falar isso assim, não. Mas o que nossos filhos têm em casa? O que eles querem de Natal? Nós fazemos o aniversário dos nossos filhos e fazemos o aniversário temático. E qual é o tema? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Batman. Quem é o homem do Batman? É o morcego. É o super-herói. Estão vendo? Estão vendo? O menino já pegou o quarto. Eles são muito sinceros, pensam, né? Mas era para a gente estar chorando. Porque eles vão se envolvendo nos jogos de computador, na violência, na sensualidade. E daqui a pouquinho eles estão se afastando da igreja, ou estão levando a fé cristã de uma forma bem secular. Mas imagina como é que o menino judeu andava. A lei estava amarrada no braço, estava no coração. Então, quando o pastor disse, vamos comprar uma camiseta para o menino, para os meninos aí, no seminário que vai ter, compre a camiseta para ele, compre um gibizinho, compre. Lazinho do Gigante, em vez de Fátima, coloca lá um tema. Tem irmãos e irmãs que são criativos, que podem ajudar você. O departamento da família está aqui para ajudar você. Mas a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando se envelhecer, não se desviará dele. Obrigado por isso. Se é um grande garoto abençoado, viu? Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar velho. Se Jesus não vier, vai ter uma geração dessa igreja. Vai ter alguém que vai ter prazer de sentar no lugar que você sentou. Esse lugar aqui, vovô e vovó sentavam. Vovô e vovó sentavam na cerca de Deus. E quando eles oravam, o Senhor abençoava as minhas portas. Eu quero ser como meu avô e minha avó, que um dia me entregaram essa cidade nova noite. E eles me ensinaram, mostraram meus pais e outros se envolveram. Aleluia. Fizeram uma pesquisa, eu não sei se já ouviram, mas eu vou repetir, porque eu fui verificar assim, para ver se era verdade. Uma pesquisa de dois homens, um que temia Deus e outro não temia, Max Schultz e Jonathan Edwards. Dois homens da mesma época, do mesmo país. Max Schultz casou com uma moça que não se preocupava com os princípios cristãos. Ele também não estava nem aí para as coisas de Deus. Não era um frequentador da igreja. E fizeram um apanhado da sua descendência. 700 pessoas aproximadamente. Deu mais de 300 prostitutas, mais de 200 prisioneiros, mais de 100 e poucos assassinatos. Ele deu um prejuízo para o psicólogo americano de mais de 3 milhões de dólares. E Johnny Edwards, saiu vice-presidente, saiu diretor de escola teológica, saiu senador, ele trouxe candidato aos Estados Unidos. Eu me lembro daquela mulher que perdeu a traga na perdida, e quando ela ficou preocupada, saiu procurando, e ela até que ela achou tudo, ela achou a traga, sabe o que ela fez? Ela abençoou as pessoas que estavam ao redor, e chamou as suas amigas, vamos festejar, porque eu achei a minha traga na perdida. Ou seja, quando Deus abençoa uma geração de filhos de Deus, esta geração acaba abençoando o bairro que ela está plantada, a cidade, ela interfere na política, ela interfere na lei, ela tem Deus que tudo pode, e esta geração passa a outra geração da dele da fé. Então nós precisamos ter uma missão familiar declarada em casa.